Chico, seja bem-vindo a Zurique. Suas passagens pela Europa sempre trazem uma energia muito especial para a gente. É um prazer enorme falar com você. E quero começar agradecendo pela sua generosidade em nos atender antes do tão esperado show aqui em Zurique. Chico, quero te fazer algumas perguntas para a nossa rádio, a Dalu, né? Você está celebrando, né, este ano 31 anos, em 2025 foram 30 anos, né, do seu lançamento de Aos Vivos, e é um álbum que te apresentou ao mundo, né, com os sucessos como Mama África. E como é que você está se sentindo revisitando esse repertório hoje, fazendo essa turnê maravilhosa, né, com formato solo, voz e violão? E como você percebe essa conexão que essas músicas ainda estabelecem ao público?
Bom, né, Camila e ouvintes de Adalu, eu quero dizer que é um prazer enorme voltar a Zurique e voltar com esse show aos vivos, né, celebrando 31 anos. Essas músicas, algumas dessas músicas, na verdade, nunca saíram do meu repertório, né? Porque de cara elas se revelaram êxitos assim muito fortes, né? Mama África, À Primeira Vista, principalmente essas duas, mas também Mulher Eu Sei, Templo. Muitas dessas canções foram gravadas por outras intérpretes, né? À Primeira Vista recebeu versão de Pedro Aznar para o espanhol na Argentina, recebeu versão de Pedro Guerra em Madrid, na Espanha, recebeu versão de Daniela Mercury, que tornou a canção muito conhecida, porque foi da novela e tudo, né? Do Rei do Gado, lá no Brasil, que correu o mundo também essa novela, né? Então eu tive muita sorte de não ter tido dinheiro para fazer um disco de estúdio, como normalmente os artistas começam. Eles começam fazendo um disco de estúdio, querem apresentar tudo o mais assim organizado possível, né? E eu não tinha dinheiro para o estúdio, era muito mais fácil, mais barato gravar em 2 dias ao vivo, né? Um amigo meu que tinha um equipamento de som sugeriu fazer assim. E assim foi feito, né? E 30 anos se passaram e essas canções continuam muito atuais, né? Seja porque os problemas, as questões que essas canções falam, alguns problemas permanecem, alguns até se agravaram, né? Seja porque também esse formato ele demora mais a envelhecer, ele é mais perene, né? Talvez, se tivesse um monte de timbres datados da época, né? Ah, esse tipo de teclado, esse tipo de guitarra, esse tipo de bateria eletrônica, talvez a gente já não aguentasse mais ouvir o disco. E o disco a gente relança em vinil e relança em vinil e ele sempre se esgota, né? Já várias novas tiragens. Então, eu fico muito, muito feliz. Ele chega, o show chega aqui na Europa 1 ano depois, mas também quando eu lancei o disco lá, foi também 1 ano depois que eu vim para cá, né? Eu lancei lá em 95, 96, já estava fazendo Portugal, Alemanha, passando pela Suíça também e tal. Então é natural, eu fico muito feliz de celebrar isso junto com o público, porque eu sinto que muitas pessoas amadureceram junto com esse disco, ouviram, né? Algumas pessoas eram crianças quando saiu esse disco, outras tinha 16 anos ali, adolescente, outras tinham a minha idade, 30 anos, 31 anos, né? E amadurecemos juntos. Eu tenho essa cumplicidade com o meu público que me acompanha e que não ficou preso ao formato do Voz e Violão. E logo que eu lancei o segundo disco, o disco que vem na sequência, o Cuscuz Clan, acho que o público entendeu que eu era um artista muito livre, que eu ia experimentar muitas coisas. E quem colou em mim, quem colou nesse artista, acompanhou um artista que não para de experimentar, de fazer coisas. Mas depois de fazer o Aos Vivos esse ano, rodando pelo Brasil e tudo, e agora também fora, além da Europa, a gente vai fazer também Argentina, Uruguai. Aí me deu vontade de fazer de novo um disco de voz e violão, gravado ao vivo, só que não ao vivo com o público, gravado ao vivo no estúdio. É o meu próximo álbum, chama-se Fofo,
Ah,
que
que
já
legal.
agora em abril já começa a circular.
Ai, que lindo, que lindo. Fazendo um gancho, né, nessa primeira pergunta, você sempre inspirou, misturou o regional com o universal, né? Como você enxerga a cena atual em termos de preservação da identidade brasileira frente a uma indústria cada vez mais globalizada e algorítmica? E você se sente um padrinho ou uma referência para uma nova liberdade estética que vemos hoje, especialmente na MPB contemporânea?
Olha, eu me sinto mais um compadre, né, do que um padrinho. Assim, em Pernambuco, região de onde você vem, tem um movimento muito bonito chamado Reverbo, que junta vários artistas, compositores, cantores, compositoras, cantoras. Aí você tem ali Flávia Ferro, Juliano Holanda, Martins, Almério, né, muitos, e eles. Cada um tem seu trabalho, mas de vez em quando eles se juntam assim, bem 20 artistas e se apresentam ali no voz e violão. Eu acho que isso valoriza muito a canção, é um movimento que eu observo com bastante interesse. Já os recebi, inclusive, na minha casa em São Paulo. Ficamos ali fazendo tipo um sarau, tocando, comendo, bebendo e tal. Então eu me sinto mais compadre, me tornei parceiro de Flaira, me tornei parceiro de Martins e Almério, me tornei parceiro de Juliano Holanda. Então o parceiro é uma espécie de compadre mesmo, né? E cada canção é como se nós estivéssemos, vamos dizer, abençoando uma obra nova ali, né? Eu sinto que o regional e o universal, eles não se negam, eles não colidem, né? A sua pergunta começou por aí, ah, o universal, o regional e tal, né? Quanto mais você canta a sua aldeia, mais as pessoas de outras aldeias vão se identificar com o trabalho, né? Seja a poesia de Fernando Pessoa, né, que fala ele e seus heterônimos de suas aldeias, né, seja do homem mais ligado ao campo, seja do homem mais urbano, noturno da cidade, né? A escritura de Guimarães Rosa, né, que fala também de um sertão ali, Minas, Bahia e tal, né, a escritura de João Cabral de Melo Neto, né? Então esse tipo de obra, né, ela trata de questões regionais, mas o regional ele guarda o universal dentro de si, né? Toda, por exemplo, eu olho para os Alpes e eu vejo a Serra do Monte da minha cidade, né? A Serra do Monte é uma serrinha que tem lá em Catolé do Rocha. Então, assim, são os Alpes. Eu vi o Monte Fuji e pensei, poxa, é a Serra do Monte deles, tal, né? Lá no Japão. Então, as nossas informações locais, quando trabalhadas, né, com afeto, elas vão afetar também as pessoas de outras regiões. É isso que nos universaliza, mais do que tentar ficar copiando, né? Hoje eu vi uma publicação no Instagram de uma moça que dizia o seguinte: olha, quando eu sou criada numa família de artistas, estava dizendo, e eu me criei achando que arte era algo para tratar de questões, para ouvir o outro, para provocar o outro. E agora eu vejo as pessoas correndo atrás de algoritmos, de visualizações, de não sei o quê. E qual é mesmo o papel do artista, né? Então é um questionamento que ela lançou e que eu acho que permanece assim, apesar de eu entender a necessidade de usar as redes sociais, mas eu acho que nós não devemos nos escravizar a elas, né? Nós não devemos correr atrás do aplauso, do like, porque a arte muitas vezes ela não vem para agradar, ela vem até para incomodar, né? Você vê uma coisa e se choca de ver aquilo, de ouvir, mas aquilo já lhe afetou. A função da arte, eu creio que está por aí.
Verdade, é verdade. Para a gente finalizar as perguntas, entrando e ainda continuando nesse tema universal, Sua obra, ela celebra por fundir a poesia e os ritmos nordestinos com o pop, o forró e o MPB, né? Dentro desse caldeirão sonoro, em que momento exato aconteceu o seu despertar para o reggae? Essa é uma pergunta que foi de um ouvinte nossa. E como você percebeu que a batida jamaicana dialogava tão bem com a pulsação do Nordeste?
O que você chama de batida jamaicana é uma batida africana, né? Tudo vem da África. E ao conhecer os artistas africanos, Salif Keita, Youssou N'Dour, Haylema, eu identifiquei logo que os africanos eles trazem o som das aldeias deles para um ambiente do pop. Antes eu me identificava como uma pessoa da MPB, tocava sentado com o violão e tal. Ao ouvir os africanos, tanto que quando na primeira vista eu digo, quando ouvi Salif Keita, dancei. Porque eu vi, pô, esse cara toca em pé, ele usa sintetizador, teclado, bateria, baixo, guitarra, eu só usava violão e percussãozinho, né? Eu falei, poxa, eu quero ser como eles. Eles são meus tios, são meus primos, né? Eu faço parte dessa diáspora. E o Haylema, ele um dia me disse, Chico, o artista mais africano do Brasil chama-se Luiz Gonzaga. Ele disse, Luiz Gonzaga? Ele disse, é. Aí ele falou, tenho 20 e tantos discos dele e vou dizer por que é Luiz Gonzaga. Ele falou, porque Gonzaga aparece paralelo no tempo ao aparecimento da rumba congolesa. Ele canta com aquela voz impostada, quando os microfones eles eram mais fracos, então os cantores tinham que ter mais voz, impostar voz e cantar forte. Entre cada estrofe tem uma espécie de riff. Ele falou, aquilo que tem ali no Asa Branca, piruriruriruriruriru. Ele falou, isso os africanos fazem sempre. Canta uma estrofe, faz um negócio ali instrumental. E ele falou, o Gonzaga ele fala das árvores, do juazeiro, do algodão. Os africanos falam das árvores. O Gonzaga fala dos rios, o Rio Pajeú, o Rio São Francisco. Os africanos falam dos rios. Gonzaga fala das árvores, né? Das árvores, já falei, das aves, Assum Preto, Asa Branca, ele falando, Assum Preto, Asa Branca, Sabiá, não sei o que e tal, e os africanos também fazem isso. Ele falou, então, o Luiz Gonzaga, para mim, é um artista da diáspora. Foi aí que eu comecei a prestar atenção que o grosso da música nordestina é tudo feito por gente preta. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale, Pinto do Acordeon,
É verdade.
esses, né? E mais outros,
Sim,
os três do
sim.
Nordeste, o trio nordestino, tudo preto. Eu nunca tinha olhado na capa desses discos e, mesmo vendo aqueles homens pretos, eu pensava, ah, são artistas de forró. Eu não pensava, são homens pretos. Quando ele me falou isso, todas as capas de disco que eu tinha vendido na loja, que eu tinha trabalhado lá em Catolé do Rocha, no Luni, vieram à minha mente. Eu disse, meu Deus, é tudo preto. Então, o forró é música de preto, é música afrodiaspórica. E foi um africano que me lembrou disso. Depois tem uma outra passagem, que aí é Dominguinhos contando como o Gil apresentou o reggae para ele, né? Aí eles viajando de Kombi, fazendo turnê ali nos anos 70, interior da Bahia, interior do Nordeste e tal, viagens longas, aí Gil ia pondo as fitinhas cassete, né, de Jimmy Cliff, Peter Tosh e tal. Aí, vão dizer, ah, escuta aí, Dominguinhos, isso aqui Aí Dominguinhos perguntou, então isso aí aqui é o reggae, Gil? Ele falou, é, rapaz, isso aqui é o reggae. Ele falou, aí o reggae é um shotzinho safado. Aí ficou um pouco essa definição, assim, de que na verdade, são ritmos irmãos que têm origem na África,
Isso.
né? A música de Cuba tem origem na África, a música pop americana, norte-americana, tem raiz na África, né? A música brasileira, o forte da música brasileira, tem origem na África. Toda a música que se escuta no mundo, né? Tirando, obviamente, as músicas de orquestra da Europa e tal, algumas coisas que vêm da Irlanda, da Escócia, né, que aí, mas no geral, o que vai para o rádio, o que a gente costuma denominar como música pop, tudo isso vem da África. Então, o reggae, ele está muito perto da gente, né? Por ser derivado da música africana, por vir para o Maranhão e para a Bahia de uma forma muito forte e presente, né? E já no meu primeiro disco, e a minha música mais conhecida, né, que é Mama África, é uma música, é um reggae, né? Eu tinha escutado um disco africano produzido pelo Stewart Copeland, com participação do Haylema. Foi aí que eu conheci o Haylema, foi no disco. Stewart Copeland é o baterista do The Police, que é um grupo de rock inglês inspirado no reggae. Então o batera toca reggae, né? O Sting, que toca o baixo, não é exatamente reggae, o guitarrista também gera outra coisa, mas a bateria em geral era reggae. E eu escutava bastante esse disco, escutava The Police também, que tinha muitas coisas que tinham a ver com reggae. Zé Cabaleiro tinha chegado do Maranhão, eu estava rodando numa turma de maranhenses que escutavam muito reggae também, e foi numa dessas que eu fiz Mama África, que traz esse espírito reggae. O Zé Cabaleiro lembra quando eu cheguei num barzinho onde ele encontrava os maranhenses, e eu falei no vídeo: porra, fiz um vídeo que quero lhe mostrar. Aí, quando o pessoal fez um pouco de silêncio, eu mostrei ali mesmo tal, e era esse reggae, Mama África. Então, o reggae já estava meio entrando assim na minha vida, né? Havia coisas que a gente escutava há muito tempo, né? Na música do Gil, principalmente, né? Que é muito ligado no reggae, mas só bem depois que ele vai fazer aquele disco que ele canta a música jamaicana, faz as versões do Bob Marley, né?
Nossa, que legal. Adorei, Chico.
Obrigado.
Adorei, Chico. Muito obrigada por esse papo, por ter esse privilégio de ter adentrado, mergulhado um pouco da sua particularidade, da sua história, né? E desejo um show luminoso, prazeroso aqui em Zurique e que sua Mama África ecoe ainda mais em muitos e muitos anos e fique eternamente aqui no nosso mundo global.
Muito obrigado a você, aos seus ouvintes. Espero poder voltar mais vezes aqui. Um beijo grande e um abraço, viu?
Um beijo.